É o nosso momento do boi gordo. Então sejam todos bem-vindos ao Notícias Agrícolas para mais esse boletim ao vivo aqui, dando uma olhada nesse mercado importante do agronegócio brasileiro, que por conta da seca e agora a chuva, mudou um pouco o panorama em algumas regiões. Vamos conferir em Uberaba, por exemplo. Romeu Borges de Araújo Júnior, presidente do Sindicato Rural lá de Uberaba, né, uma terra hoje que divide boi, cana e grãos, vai nos contar um pouquinho desse mercado aí, nesse momento que a chuva lá voltaram bastante e pode estar fazendo com que aqueles que confinaram antes comecem a ter que pensar o que fazer com os animais. É isso mesmo, né, Romeu? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você aqui no Notícias Agrícolas nesse dia 28 de fevereiro, quinta-feira.
Obrigado, Giovanni. Prazer falar novamente no Notícias Agrícolas, sempre deixando o produtor bem informado, né? Realmente, o mercado de boi começa a andar de lado esses dias, né? Houve uma pressão de baixa, né, nos últimos dias, mas não estão conseguindo. E com a volta das chuvas, a gente acha que esse mercado deve ter uma sustentação, mas vivendo aí um drama dos confinadores, né? Quem optou para confinar nessa época, que sabe que é uma época de chuvas, apesar das estiagens que deu, isso pressiona um pouco a venda desses bovinos, né? Mas muitos não estão terminados. E uma consequência também é a questão do custo da ração, né? Porque com a perda que deu na dependência de safra, a gente percebeu um aumento do preço da soja e o milho também subiu um pouco mais. Então, isso aumenta o custo do confinamento e, consequentemente, ninguém quer vender boi abaixo do custo de produção.
É verdade. Ah, o que a gente nota, né, Romeu, é que todo esse período, esse início, né, essa boca de safra do boi aí, né, assim, em várias regiões aqui, do Centro-Sul, do Centro-Oeste, está muito atípico por conta de 2 meses de calor intenso e muita seca. Agora, chuvas vindo com bastante intensidade já, mais ainda nessa semana, e tudo isso atrapalha um pouco o movimento, né? A gente notava que ainda a oferta não é suficiente, no entanto, agora tem essa pressão daqueles que confinaram, né? E a maioria nem confinou por opção, né, Romeu? Confinou por necessidade mesmo, né?
E hoje também os pecuaristas, cada dia que passa, se modernizam mais, né? Então, muitos trabalham com semi-confinamento, outros confinando o ano inteiro, né? Isso acaba competindo com a gente mesmo, né? Porque aumenta a oferta, e se o mercado internacional não absorver parte desse crescimento de oferta, só o mercado interno, que ainda nós estamos ainda saindo de uma grande crise, né, não tem poder ainda de consumo para refletir esse crescimento de produção. Eu acho que o produtor hoje tem que estar alerta. Acho que só produzir não é o caminho. Você tem que estar com o mercado exportador aquecido também, porque senão a gente começa a competir com a gente mesmo e a rentabilidade cai a cada dia.
Você falou da modernização, da tecnologia, semi-confinamento e confinamento em regiões como aí a sua, né? Isso é mais acentuado, né, Romeu? Com o avanço dos grãos, o avanço da própria cana-de-açúcar, mais ou menos como ocorreu aí no norte de São Paulo, que é do outro lado aí de você, do Rio Grande aí, né, Romeu?
Não dá para você em terras mais caras e com a pressão da cana-de-açúcar e dos grãos não ser competitivo. Se você quiser ficar na pecuária aqui nessa região, tem que investir em tecnologia e modernidade. E essa modernidade acaba aumentando a oferta de produto, né, na gôndola do supermercado. Então, é uma queda aí de braço, uma luta, que é fazer com que o mercado consumidor acompanhe o crescimento da produção.
Nós temos visto também, né, Romeu, que provavelmente deve ter ocorrido aí também, que os frigoríficos essa semana já estavam todos escalados, né? Quer dizer, até porque não tem negócios agora em véspera de, praticamente em véspera de feriadão, então eles entraram a semana escalados. Imagino que aí também foi a mesma coisa. Isso agora na expectativa de que haja um escoamento do varejo aí por conta do feriadão, e o início de mês com pagamentos, etc., tudo isso tentando, forçando os frigoríficos e as compras. Você compartilha dessa expectativa, Romeu?
Compartilho, no mês de março também, o mês que praticamente a maioria das contas já foram pagas de início de ano, né? Volta às aulas, matrícula de escola. A gente espera que parte dessa receita do trabalhador, das empresas, aumente o consumo de carne bovina, né? Que é uma tradição do brasileiro. Agora nós temos aí também essas chuvas, também elas contribuem. Eu acho que o produtor que está com o boi terminando, que está no regime de tanto, ele acaba tendo um fôlego maior para segurar, principalmente nesse mês de março, né? Aí em abril já começa a aumentar talvez as vendas do boi de capim, né? Mas eu acredito que essas chuvas aí, esse mês de março, vai ter aquele prato entre o frigorífico, a indústria e o boiadeiro, né?
Você falou de abril. Na boa parte também desses animais, né, ainda que vai ter mais pastos, provavelmente, para poder segurar, mas muitos animais que não estão terminados, né, que estão atrasados por conta da estiagem, eles vão ter que sair também, né, Romeu? Então, provavelmente, vai ser um mês também complicado de abril em diante, né, Romeu? Porque vai ter mais pasto, mas também vai estar saindo mais animais que estavam guardados agora. Tudo isso pode mexer com o mercado aí, né?
Eu espero muito que a exportação melhore um pouco mais, né? Eu acho que esse novo governo traz uma expectativa nova. Eu acho que é o papel da ministra de trabalhar com o mercado de exportação, abrir novos mercados e acelerar o processo. A gente já está vendo de alguns embarques que vão acontecer para a China, que em maior proporção do ano passado. Isso a gente espera que isso consiga equilibrar, né, e que a gente não tenha nenhuma baixa expressiva no preço do boi gordo, mesmo porque o custo de produção esse ano deve ficar um pouco mais alto que 2018.
Aí na região, Romeu, a gente imagina, a gente sabe, melhor dizendo, que a pressão das exportações aí é bem significativa, né? Quer dizer, é uma região que tem muito boi rastreado, muito boi Europa, muito boi de qualidade, e isso aí na macro-região do Triângulo Mineiro, o movimento de comércio exterior implica bastante no enxugamento ou não do mercado, né, Romeu?
E também gera uma expectativa, né? Que é sobre a exportação do boi em pé, né? Aqui também existe um mercado de exportação de garrote, da Goiânia, que acaba abrindo uma lacuna no boi irado, né? Então, essa expectativa é a pela mesma. A gente tem os novos fechamentos de contrato de exportação do boi em pé também. Isso pode ajudar a equilibrar o
mercado. Romeu, nós estamos vendo aí uma arroba hoje, mais ou menos, aí praticamente aí deve ser uma arroba em instabilidade alguns dias, né? Porque, como nós vimos, não tem negócio sendo feito praticamente nessa semana. Mas deve estar uma arroba de quê? 145?
145 e 148. Agora a gente tem visto uma pressão de baixo na arroba da fêmea. E eu já tive uma conversa de negócio aqui até R$35. Que é um preço muito baixo, né? Mas também eu não estou vendo muita gente entregar esses animais nesse preço. Então, é o mercado que tem, né? É o mercado de carro. Então,
você atribui essa pressão sobre a fêmea por conta aí de descarte, embora também, naturalmente, que o descarte agora também estejam prejudicados por conta desse período que foi período de seca que teve lá atrás, ou porque em algumas regiões a fêmea está até valorizando por conta da reposição, né, Romeu?
Toda região tem uma particularidade diferente, né, esse sol muito, esse calor no mês de dezembro, janeiro, isso prejudica a concepção das novas gerações, né? E talvez tenha um aumento aí na quantidade de animais vazios que vão ser descartados pelo criador, né?
Uhum.
Isso pode aumentar uma oferta de fêmea no mercado. Agora, em outro lado, o preço da reposição está muito alto, né? O preço do bezerro, do garrote, ele está um pouco acima do mercado do concorrente, né? Então, tem gente que ainda segura a fêmea, né? Atrasa um pouco essa preenche,
uhum,
mas insiste mais um pouco para poder não perder, não ter uma perda maior. Então, uhum, com o preço do bezerro bom, a gente acredita também que tem muita gente também segurando a cria.
É verdade, é verdade. Romeu, para a gente concluir, os próximos passos aí, naturalmente que tudo depende das expectativas de consumo, né, Romeu? Nós estamos vendo aí que mesmo de fevereiro não foi visto como um mês que poderia ser melhor, né, na comparação com janeiro, né, porque janeiro sempre cai, né. Agora fica a expectativa para os próximos meses, especialmente agora, ver o comportamento de março em diante, né, Romeu?
A gente tem ouvido muitos especialistas, Giovanni, que o segundo semestre da proteína vermelha vai ser bem melhor que o primeiro, né? A gente fala, tem muita gente falando aí de um crescimento entre 10% e 15% no aumento real,
uhum,
né, do preço do boi. A gente vive muito essa expectativa, é uma esperança, porque a margem de rentabilidade da atividade em relação à soja, à cana, às outras atividades concorrentes, tem ficado aquém,
uhum,
né? Então, essa é a nossa esperança, que o segundo semestre seja bem melhor.
Uhum.
E a gente está sinalizando que a gente vai ter um preço, a não ser que a safrinha seja muito boa, mas a gente vai ter um preço de ração para o confinamento bem salgado, né? Então, se não tiver um preço bom de mercado, vai ter dificuldade para fechar no azul esse ano no confinamento.
Não adianta, né, Romeu, a gente ter uma expectativa de um valor nominal da arroba, como está se falando, na faixa de R$ 157, R$ 158 no segundo semestre, se os custos acompanharem também uma alta, e aí provavelmente toda essa margem acima que está se esperando vai evaporar, né? Quer dizer, essa arroba de 157, 158, como está se falando, ela só vai compensar se vier uma safrinha muito boa e que isso derrube um pouco mais os custos, porque do jeito que está agora, a margem vai continuar estreita do mesmo modo, né, Romeu?
E a gente também viu uma expectativa também, Giovanni, na questão do dólar, né?
Uhum.
Com o governo brasileiro aprovando as reformas da Previdência, outras coisas mais, tudo que está sendo tem em particular.
Uhum.
Esse dólar recua um pouco, né?
Uhum.
E isso pode ser uma pressão nos preços do boi também.
Claro, claro. Até porque também um dólar menor, ele acaba trazendo menos receita do exterior com as exportações, né? Por outro lado, também alguns insumos também caem, têm preços menores, né, Romeu?
Exatamente.
Uhum.
Tem esse lado também. Uma coisa ajuda a outra, né?
Uma coisa ajuda a outra, perfeitamente. Romeu, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui nesta manhã, nesta tarde já de quinta-feira. Tá bom, Romeu? Foi um prazer. Muito obrigado.
Agradeço,
por suas informações.
Um grande abraço e deixar um recado para o produtor, se você me permite.
Por favor.
não podemos aceitar que a gente pague aí esse 0,2% do Senar nas negociações entre produtores. Ficou fora do texto da reforma do Fundo Rural, mas é preciso ser discutido que está virando uma tributação a questão do 0,2% do Senar em negociações entre produtores. Temos que lutar. E também em relação ao passivo do Fundo Rural. Acho que é uma questão que estamos sempre tocando, porque isso vai prejudicar muito a cadeia se tivesse que pagar esse retroativo de 5 anos.
Exatamente, bem lembrado. Esses aí são pontos ainda que estão pendentes e o produtor rural, naturalmente, que isso até atrapalha do ponto de vista até de planejamento, né? Porque na medida que ele fica sob a ameaça de ter um desembolso adicional, ele segura a necessidade de investimento, né, Romeu?
Correto, isso foi perfeito, né? Se você tem medo de uma dívida cair no seu colo, você vai segurar o dinheiro, não vai investir, né, para modernizar o seu negócio.
Uhum.
Então, precisamos dar um fim nessa expectativa. É preciso que tenha uma decisão governamental para que os nossos negócios continuem prosperando e a gente podendo aumentar a produção para alimentar o mundo, mas também precisamos alimentar o nosso bolso.
Exatamente. Recado dado. Romeu Borges de Araújo Júnior, presidente do Sindicato Rural lá de Uberaba. Um abraço, Romeu. Bom carnaval, bom feriado.
Um grande abraço e tudo de bom para toda a equipe do Notícias Agrícolas.
Um abraço. O boi lá em Uberaba andando de lado um pouquinho. Deu uma reforçada por conta da seca, mas agora as chuvas, muito animal confinado, então o produtor agora já começa a ter que ver como que fazer, porque confinamento lotado com chuva não combina, animal perde peso. Então, isso para quem tem animal terminado. Para quem não tem animal que não está terminado, fica mais difícil ainda, porque os pastos não estão ainda no ponto. Porém, de uma maneira geral, especialmente a partir de março, se esse clima continuar positivo com chuva, já melhora um pouco as expectativas de manter mais animal nos pastos. E isso pode também dar um reforçozinho. Naturalmente que a demanda ainda é tudo. E lembrando, o Romeu, do que o Romeu nos disse agora, o presidente do sindicato lá rural de Uberaba, a questão da tributação do Senar, da contribuição do Senar e o passivo do Fundo Rural ainda são pontos que o agronegócio precisa ver resolvido. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem. No dia 27/2, uma alta de 1,19%. Olha lá, o CPEA escalando um boi, então, no dia 27, a R$ 152,75. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Fique com a gente.